Vamos conversar hoje nosso perfil com a Cristiane Aparecida Falquete sobre o livro Novos Arranjos e Velhos Dilemas na Democratização das Políticas Sociais. Esse livro está saindo com o selo da Cultura Acadêmica, que é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e a Editora Unesp. Tudo bem, Cristiane?
Tudo bem.
Cristiane, eu queria que você contasse inicialmente para o nosso ouvinte como é que surgiu o projeto desse livro dentro da tua preocupação acadêmica, como que ele apareceu?
Pois é, a ideia do tema, na verdade, surgiu ainda durante a graduação, né? Eu estava formada em administração pública e nós no curso tínhamos várias discussões sobre a questão da administração, a reforma do Estado que tinha ocorrido. E o tema da participação tem que falar, né? Coisa da institucionalização da participação. Isso foi despertando o interesse em entender, afinal de contas, o que foi esse processo de institucionalização da participação e mais do que isso, né? Como ele vinha ocorrendo, na prática, né? Dados aí mais ou menos 10 anos, 10, 15 anos de processo, como que ele estava se desenvolvendo.
E o teu processo um pouco de pesquisa nessa área, como que ele foi acontecendo? Até para quem não leu o livro ainda.
Pois é, aí eu me formei e propus, né, um projeto de pesquisa para o programa de pós-graduação na Unesp, lá em Araraquara, programa de sociologia, e ele foi aceito. E aí eu comecei a desenvolver a pesquisa dentro, né, da proposta e do projeto, e a ideia é primeiro, entender como que se deu esse processo de participação, né, de institucionalização da participação, quais as relações que isso tinha com o desdobramento, né, do período de democratização do Brasil, de reabertura, né, e também com a questão da reforma do Estado, qual a relação desse processo com isso. E então isso num primeiro momento. E aí depois um estudo mais empírico, né, que foi no município de Araraquara, que é onde eu estava estudando na época também, em que a gente analisou mais especificamente o Conselho de Assistência Social. E os conselhos se colocam dentro desse processo de institucionalização da participação como um desses mecanismos de participação. E aí a ideia, né, um estudo se deu ao longo do mestrado e a gente foi investigar isso, né? Como é que esses processos vinham ocorrendo, se havia participação, que tipo de participação, de que participação se estava falando quando se propunha no âmbito da gestão pública a institucionalização, né? Então era isso.
Agora, o título, né, da publicação é Novos Arranjos e Velhos Dilemas. Quais são os novos arranjos e quais são os velhos dilemas?
Pois é, os novos arranjos são esses novos mecanismos, né? Principalmente, no nosso caso, como estávamos preocupados com a questão da participação, são esses novos mecanismos de participação. E aí a gente tem os conselhos, a gente tem as coisas dos OPs, né, dos orçamentos participativos, são fóruns que foram criados a partir daí também, são vários espaços institucionalizados que buscam esse diálogo, Estado-sociedade civil. Esses seriam os novos mecanismos que começam a se constituir aí no final da década de 80, mas que, né, vão se difundir bastante aí em meados da década de 90, para o começo dos anos 2000. E os velhos dilemas, né, são os antigos problemas em relação à tradição política do Brasil, em relação ao que a gente carregou, não carregou da ditadura, o que a gente carregou, enfim, de outras práticas mais antigas, né, clientelistas, e o que sobrou disso, porque afinal de contas essa também era a discussão, né? Em que medida esses novos mecanismos alteram ou não alteram a prática na gestão, né? E aí, então, um pouco, acho que identificar isso, em que medida que há essa alteração, em que medida que há permanências também, né? Porque as instituições, de modo geral, elas não mudam tudo, né? Elas são uma alteração, mas elas não fazem a transformação simplesmente pelo fato de existirem, né? E aí, por isso, então, a gente pesquisar como se dava, de fato, a participação, em que nível, né? E qual o peso que isso tinha, né, no conteúdo das políticas, em que medida que essa participação alterava o conteúdo das políticas. No caso, a gente pesquisou mais especificamente a política de assistência.
Agora, os desafios dessa democratização das políticas sociais hoje no país, quais são os principais desafios, os gargalos, né, que a gente pode, de certa maneira, identificar e como a gente pode combater isso, se é possível?
Pois é, não sei se, acho que seria um pouco pretensão demais, né, o meu estudo trazer, assim, de modo tão preciso isso, mas a gente faz alguns apontamentos, né, no sentido de que, como que algumas práticas antigas, né, da política tradicional no Brasil sobrevivem, principalmente no âmbito local, práticas mais clientelistas, corporativistas, e eu acho que o jogo de força, né, político que está colocado na sociedade, a coisa dos interesses, né, que se configura na sociedade, não é uma coisa que de repente pode sofrer uma transformação muito grande a partir de mecanismos específicos e de escopo bastante limitado, como é o caso dos conselhos, por exemplo, né? Então, acho que a grande questão é quem decide a política de fato no país, né? Não só no país, mas de pensar de modo global, né? Hoje é complicado você falar só em âmbito nacional também, né? Quais são as forças políticas e realmente interferem no processo decisório, né? Então, aí eu acho que aí você começa a caminhar e a tentar entrar num âmbito um pouco mais amplo da coisa, né? Então, acho que o trabalho, ele procura identificar também um pouco essas limitações, né?
Você vê com otimismo um pouco essas questões, da maneira como elas vêm sendo tratadas, né, nos últimos anos? Inclusive essa questão que você colocou, né, dos velhos dilemas, eles estão de certa maneira sendo enfrentados, você tem essa percepção?
A gente entende que toda a forma de democratização e de ampliação do acesso, né, às decisões, ela tem sempre um ponto positivo, né? Ela vem sempre no sentido de melhorar ou de enfrentar, ainda que em nível bastante baixo, mas sempre tem um pouco esse enfrentamento, né? O que a gente não pode é ser otimista demais, né? Achar que então o problema se resolve porque temos alguns mecanismos aí que estão abertos para que você participe, e aí com isso a gente resolveu todo o problema, né, da democracia, todo o problema do acesso, né, as deliberações públicas. Então, eu acho que tem sim, o meu trabalho aponta isso, né, principalmente na conclusão, e tem sim esse impacto positivo. Agora, o que a gente não pode é tomar isso como uma panaceia, né, que daí seria uma ilusão também.
Agora, as suas preocupações hoje, você continua estudando exatamente essa questão que está no livro, ou você está com outros assuntos e debates em vista?
Olha, os temas sempre de alguma forma a gente encontra uma ligação entre as coisas, né? Vai para outros temas, mas a questão, né, da democracia, do processo de democratização, sempre esbarra em muitos dos temas que a gente vai tratar. E nesse momento eu não estou empreendendo nada nesse sentido. Depois do mestrado e da pesquisa concluída, eu ainda fiz alguns trabalhos, né? E mesmo no meu trabalho como professora, é uma questão que eu estou sempre discutindo e que, com certeza, a pesquisa também ajudou a esclarecer e a compreender melhor o tema, mas, em termos de pesquisa, propriamente, eu não estou trabalhando com esse tema. Eu pretendo avançar, mas abarcando outras coisas, né? Não especificamente nesse tema.
Agora, esse livro ele será colocado para download gratuitamente pela internet? Quer dizer, a possibilidade do conhecimento produzido na universidade chegar a um número maior de pessoas e no Brasil todo, né? Já que a distribuição
Claro.
do livro é uma questão muito complicada no país, a gente sabe disso. Como é que
Exato.
você vê exatamente a questão desse livro ser colocado na rede dessa maneira?
Olha, eu vejo essa iniciativa da Unesp com muitos bons olhos. Eu acho que é uma proposta interessante, tanto desse ponto de vista que você comentou, né, da gente estar difundindo um pouco mais o conhecimento que é produzido na academia. Eu acho que a Unesp já vinha com propostas nesse sentido, que era de disponibilizar as teses online, as teses e dissertações, e eu acho muito importante isso. Eu acho que realmente, de alguma forma, democratiza o acesso também, né? Eu acho que é importante, a universidade tem que dialogar com a sociedade, tem que oferecer algum tipo de retorno, né? E se o que a gente faz são as pesquisas, que de algum modo as pesquisas possam ter um contato maior aí para além da universidade, né? Para além da academia. Então eu acho muito positivo isso.
Agora, Cristiane, para quem está nos ouvindo e quiser continuar essa conversa sobre esse assunto, né, que é o objetivo do livro, ou de outras pesquisas e estudos, né, que você vem realizando, você poderia deixar algum e-mail de contato, um e-mail
Claro,
institucional?
claro. O meu é cris_f01@hotmail.com.
Okay,
as pessoas podem ficar à vontade para escrever, fazer perguntas ou algum eventual esclarecimento.
Tá, vou te pedir para repetir esse Cris com CH?
Não, sem CH. Cris
okay.
Normal.
Ok. Então você só repete o e-mail, por gentileza.
cris_f01@hotmail.com.
Ok. Então tivemos o prazer de conversar hoje no nosso perfil com a Cristiane Aparecida Falchetti sobre o livro Novos Arranjos e Velhos Dilemas na Democratização das Políticas Sociais, esse livro que sai com o selo da Cultura Acadêmica, que é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e a Editora da Unesp. Cristiane, muito obrigado pela conversa, parabéns aí pelo seu livro e sucesso nos próximos projetos, tá bom?
Muito obrigada, eu que agradeço, foi um prazer.
Tchau.